Saudações, ouvintes do Meio Beat, estamos de volta para mais uma Sala da Justiça. Estou de volta aqui, eu, Tenente Nick Ellis, para falar de Star Trek Discovery. Sim, a primeira temporada chegou ao final e nós estamos aqui para dar nossas opiniões sinceras. Para isso, tem aqui comigo o Cardoso.
Fala, galera. Só para ser honesto, na minha carteirinha da Frota Estelar Brasileira, eu ainda sou Alferes.
Olha aí, cara.
É verdade.
Cardoso escondendo o jogo aqui, cara. Alferes Cardoso. E você, Ronaldo, qual é a sua patente aqui na nossa ponte?
Cara, eu não tenho rank porque eu não sou associado da Frota Estelar.
Então você é especialista.
É, pode-se dizer que sim.
É, você é specialist. Você é o nosso Michael Burnham.
Antes especialista do que Wesley Crusher.
Porra, Wesley Crusher, cara, tu pode falar mal do cara, mas no final ele, né, terminou poderosaço.
Sim, mas começou. É, pois...
Ah, sim, saco. Vagar pela galáxia com um pedófilo, grande poder.
As piadas, né, que a galera não vai entender, porque não vai saber que merda a gente tá falando, mas tudo bem. Por que que a gente tá gravando mais um podcast sobre Star Trek Discovery? Simples, porque a gente falou sobre metade da temporada no programa que a gente falou também de Last Jedi, e a gente tá aqui pra falar sobre o resto da temporada.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Vamos deixar bem claro logo que esse é um programa repleto de spoilers. Se você não viu a primeira temporada de Star Trek Discovery, pare de escutar agora, porque a gente vai falar todos os plot twists da temporada. Sei lá, eu tive momentos de altos e baixos nessa temporada. Teve momentos que eu quis largar a série, parar de assistir. E tem outros momentos que a série trouxe lágrimas para os meus olhos, como foi no final da temporada. E vocês? Como é que foi essa primeira temporada para vocês?
Eu só queria dizer que o grande mistério para mim dessa temporada era como é que o Tyler conseguia transar com a Michael se sentindo tão incapaz e mutilado como um Hellis humano.
Pois é. Se bem que eu acho que ali ele ainda não tinha noção,
pois
né?
Pois é, né, cara?
O Vok foi aparecendo só depois.
É verdade. O Ash Tyler, ele é, na verdade, o Vok, um Klingon.
Sim. E o pior de tudo, Klingons têm dois pintos.
Pois é. No né, final cara? Apareceu um Klingon mijando, né, cara? Acho que isso é um first na saga de Star Trek.
Cara, sempre foi implícito o que eles tinham. Porque eu já tinha lido anteriormente que falavam que os Klingons tinham dois fígados, três pulmões, um coração com 8 câmaras e 2 tratos urinários. Mas ninguém nunca falou com todas as letras que eles tinham 2 pênis. Agora mostrou, entre aspas.
O lado bom é que as mulheres Klingons só têm 1 pênis.
Historicamente, a gente pode dizer que o Worf sempre foi um grande conquistador, né? Afinal de contas, no Next Generation, ele traçou a Deanna Troi. E no Deep Space Nine, ele traçou a Jadzia Dax, que, porra, pra mim é a mulher mais top do universo Star Trek. Não sei vocês.
É, e tinha uma Klingon no meio.
Tinha uma esposa, né?
Tinha uma Klingon no meio, que é a mãe do Alexander,
né? Ela era híbrida, né?
Mas, se a gente for botar na ponta do lápis, não é isso tudo, porque ele começa a nova geração celibatária, dizendo que as humanas são muito frágeis, e a nova geração inteira, ele basicamente vai pegar a Troi no final.
É, nos últimos capítulos. Pois é.
Uma a cada 7 anos, isso é média de blogueiro, cara.
Porra, olha que tem blogueiro com a média melhor que essa, velho.
Ou de Vulcano, né?
É, o Vulcano tem o Ponfar lá, né? O Cardoso entende bem disso, né?
Por cada 7 anos. Mas assim, dá até pra entender com aquela desculpa que o Worf dizia que as humanas eram muito frágeis e... Se for parar pra pensar, como é que uma relação entre um Klingon e um humano não acabava com um monte de ossos quebrados?
Pois é, lembrando que, pô, a Jadzia não era humana, era trio,
basicamente, né? Humana, né? Um pouco mais forte, mas estrutura, assim, era humana.
É, era humanoide. E a Deanna Troi é betazoide, né?
Meia betazoide.
Aliás, vocês estão esperando ver algum betazoide?
Apareceu uma Krill. A que tava fazendo tatuagem era uma Krill.
Trio. Krill é camarão.
Trio. É trio. Trio, tem razão. Apareceu uma Trio naquele acampamento de Jorah, um que tava fazendo aquela tatuagem bem doida lá.
Isso já no finale, né? Vamos deixar mais pra frente. Uhum. Vamos falar sobre a volta da mid-season, no qual a gente encontrou a Discovery perdida no universo espelho, né?
Eu acho legal, porque toda série de Star Trek tem a obrigação moral de fazer episódio no universo do espelho.
Isso.
Só que Discovery resolveu se livrar disso rápido. Normalmente, antes do episódio do espelho, vem o episódio nazista.
Nossa!
Mas dessa vez eles pularam. Então, você só vai ver nazistas na próxima temporada, provavelmente.
A gente fica aqui nosso desejo sincero de que não role o episódio nazista nessa série, né?
Não, Star Trek tem que ter nazista. Sem nazista não tem graça.
Ah, cara, mas nem todo mundo vai ter a genialidade de botar, porra, o Quark, né? Tipo, lá no meio de Roswell. Aquilo foi muito genial, né? Mas, porra, tem certo certas coisas que vão ficar toscas, a gente sabe. Tipo Enterprise, quando a gente no episódio dos nazistas em Enterprise, é. Foi tosco.
Pois é. Bom, pelo menos eles já cumpriram duas das cotas, que era episódio no Universo Espelho e episódio do Dia da Marmota ainda na primeira metade.
Cara, não. Esse episódio do Dia da Marmota, a gente já falou mal lá no primeiro programa. Deixa pra lá.
Essa porra. Eu sei que você odeia esse episódio. Mas tá na cota.
Não, tá na cota. Mas eles não contentes em fazer um episódio no Mirror Universe, eles resolveram fazer meia temporada lá, né? Porque só voltou dois episódios atrás pra nossa realidade. Pra nossa não, né? Pra realidade deles lá.
Exato, porque a nossa realidade é a do Universo do Espelho.
Isso. Pois é. É exatamente. A gente vive no Universo Espelho. A gente tá muito mais próximo do Império Terrano do que
a... futuro, a gente sabe bem qual vai ser. Pois é. Com certeza.
Mas assim, o problema deles terem ficado vários episódios no Universo Espelho tem muito a ver com a estrutura da série. Ela não segue aquele formato clássico das séries anteriores de Star Trek, que era tipo o Monstro da Semana.
Ela não é procedural, né? Pois é, ela, vai então, ela tá tentando fazer um arco único, né?
É, ela vai trabalhando com mini-arcos. Teve um ou outro episódio que apareceu um problema que foi resolvido no mesmo episódio, mas a estrutura de Discovery, ela puxa muito mais a estrutura das séries de hoje, que vão trabalhando arcos por 3, 4 episódios.
É, quanto a isso, eu acho ótimo.
É, eu acho que o público de hoje, porque tem que pensar nisso também, série tem que agradar todos os públicos, não é só os fãs velhos, tem que agradar a galera nova.
Principalmente a galera nova.
Sim, né? Se você for apresentar uma série no estilo Monstro da Semana, a molecada não vai gostar. Então você tem que trabalhar com
gêneros... É, mas por exemplo, nós temos Orville aí que faz esse papel muito bem, eu acho. Então ele tá fazendo isso muito bem.
É que o Seth MacFarlane é fora da casinha também, né?
É, o cara é muito bom e o cara é fã mesmo, o cara tá fazendo um negócio do coração, não é uma parada feita pra ganhar dinheiro pura e simplesmente.
Ele conseguiu fazer em Orville alguns dos melhores episódios de Star Trek.
Pois é.
Exatamente. Pois é, uns episódios realmente bizarros. Conseguiu fazer em Orville alguns dos melhores episódios de Black Mirror, cara. Olha só que coisa foda, né?
É, e deu um de Black Mirror também.
Porque mesmo saindo da caixinha dele, ele conseguiu acertar muito.
Pro pessoal de mais de 30 que não acompanha essas modernidades, Black Mirror é mais ou menos, além da imaginação, mais hype de millennials que acham que reinventaram a roda. Só isso.
Black Mirror, pra mim, é a série dos lojistas que odeiam computadores.
Não, mas tem coisas muito legais também.
É basicamente isso, porque todo episódio é...
Tem coisas bem legais em Black Mirror. Vamos deixar isso pra um outro programa. Black Mirror...
E convenhamos, eu não posso falar muito mal de Black Mirror, porque eu também adoro comer porco. O mais engraçado é que o que os trekkers mais antigos estão reclamando de Discovery, de ter esse arco todo, é justamente o ponto forte de Deep Space Nine, que foi quando a série passou a se focar na Guerra do Dominion.
Isso.
E aí você teve praticamente 2 ou 3 temporadas todas focadas numa história maior.
Sim. Então, as melhores temporadas.
Pois é.
E exatamente o que muita gente considera as melhores temporadas. E tem episódios que, se você vê isoladamente, não fazem o menor sentido e alguém que assistir e que não conhece a série vai ignorar completamente. O que eu acho que deu errado no Discovery foi justamente deles acharem que o público que vai assistir Star Trek quer imediatamente isso. Só que as pessoas querem primeiro ter familiaridade com os personagens, primeiro conhecer todo mundo. Sim. E aí depois embarcar num arco maior.
Pois é, isso é um problema grande da série mesmo.
Pois é.
Sabe onde eu vi isso? Inumanos. Ah. Inumanos começa no primeiro episódio, você não tem ideia de nada de quem é quem.
Pois é, né?
Tem um golpe palaciano, a família real é presa, exilada e tudo, mas você... Aí tem a cena da Medusa, que aparece uma cena dela usando os cabelos dela, com poderes lá de inumanos, e aí em seguida... Ela é presa, e aí tem a cena dramática do vilão usando uma máquina de cortar cabelo de camelô e acabou os poderes da Medusa, deixa ela careca. Fizeram isso porque os efeitos especiais são caros. Só que você não tem apego emocional nenhum. Você não tá vendo ali nada.
Pois é, primeiro você precisa conhecer, né?
Exatamente. Você não tá vendo nada ali que te traz uma ligação importante.
Pois é.
Ah, porque a família real...
Se você não conhecer a tripulação da Shenzhou, você não vai se importar, né, se os caras estão morrendo ou não.
Exatamente. exatamente isso poderia ser muito útil.
As coisas são meio jogadas, né, cara?
Se a partir dali eles fizessem a tripulação da Discovery. Só que por quê? Porque também não interessa você ter o apego emocional por um monte de gente que é bucha de canhão.
É, pois é.
Mas a Discovery você passa a série inteira e tem gente da ponte que eu não sei nem o nome.
Pois é, né, cara? Tive que abrir o Memory Alpha pra descobrir o nome de algum dos personagens. Então, não, eles não falam os personagens da ponte.
Tem outras coisas também. A personagem maneiríssima, que é aquela atriz lá inglesa do Battlestar Galactica, que era chefe de segurança antes de morrer. Uhum. Bom, ela morre em 3 segundos de uma forma totalmente estúpida, lembra? Tardígrado lá mata ela.
Como um tapão já era.
É muito escroto. E depois ela volta, o Mirror Universe, ela volta. Mas, porra, né?
Exato. Grande mérito dela. Ah, eu fiz Star Trek e fui morta por um tatuí gigante.
Exatamente. Não, e a mulher era a mulher mais foda de segurança, de repente, prim, prim. E aí ela morre, ela só morre que ela abrir espaço pro Ash Tyler, né, que tá vindo lá da nave Klingon, onde ele era preso junto com o capitão. Né.
Precisava de uma brecha.
Mas é muito esquisito isso, porque em Star Trek a gente sempre teve esse aprofundamento dos personagens, essa relação entre eles era muito importante, né? E quem é a Kayla Detmer?
É a ruiva que tem os implantes.
A Detmer, eu nem sabia o nome dela até umas 2 episódios atrás que eles falaram.
Sim.
A Ayram, que o Cardoso mostrou outro dia, que a atriz é uma gatíssima, que faz o Isaac.
É o Data! É o Data!
O Isaac eu sei o nome, cara. Agora essa menina eu não sei. O Isaac já teve vários episódios.
Até agora não definiram o que, que ela é. Se ela é um androide, se ela é um humano aumentado, se é um alien aumentado. Ninguém sabe o que ela é.
Pois é.
Agora. Só sabem que é um ser de pele cinza que parece um robô.
E principalmente, será que ela é completamente funcional?
Pois é, né?
Pois é, isso é uma parte importantíssima. Tem o R.A. Bryce também, sim. Mas ficou aquela sensação de que nos últimos episódios, alguns deles até ganharam umas falas, estão falando algumas coisas e beleza. Uhum. Nesse último episódio rolou aquele negócio do We Are Starfleet, que foi bem legal, todos eles se levantaram, né, fez um Oh Captain, My Captain, uma coisa bem legal, mas porra, quem são essas pessoas, cara? Quem são? De onde surgiram?
Pois é, todas as séries de Star Trek, elas sempre focaram em apresentar toda a tripulação que importa para os espectadores. Então, primeira temporada da série clássica, você sabia que era o Kirk, quem era o Spock, quem era o McCoy, quem era o Scotty, o Uhura, todo mundo. Nova geração, a mesma coisa. Já apresenta o Picard, já apresenta a Deanna Troi, a Doutora Crusher, o LaForge, o Worf, a Tasha Yar. Você conhece todo mundo de cara.
Primeiro episódio, você já tem um envolvimento emocional com todos eles.
Discovery, você termina a temporada e você só conhece a Michael, o Saru,
a Tilly,
o Lorca, o Stamets e...
A Japa e o Lorca rodam.
O Lorca dança, a Japa...
O Lorca, eu acho que não volta mais, né?
Não, o Lorca morreu, aparentemente. Talvez ele volte com flashback, mas sei lá.
Não, tem o Lorca Prime que pode voltar.
É. Se ele conseguiu sobreviver lá no universo espelho, quem sabe?
No caso da Tilly, a gente vê que a personagem dela no universo espelho, ele é malvado, né? Tanto que ele é a Capitã Killy.
Capitã Killy. No último episódio, a Imperatriz vira pra ela quando encontra com ela e fala que elas se divertiram bastante. Eu fiquei... Aí você tem aquela cena em Horaio, eu falei, tá confirmado.
Vamos traduzir corretamente. Imperadora.
Que eu não consigo, cara. Eu falo sempre Imperatriz, velho.
A gente passou uma série inteira com a mulher chamada Michael. Pô, cara, agora entuba.
E a legenda errada é escrito Terráqueos, quando era pra ser Terranos, né?
Exato.
Porra, Netflix, cara. Que vacilo.
Mas a Tilly até hoje, eu não sei se eu gosto dela, não.
Ah, acontece.
Porque ela é chata. Ela é aquela criatura pegajosa que quer agradar, cara, de qualquer jeito, quer ser a boazinha de qualquer jeito.
É.
Ela é tipo Milhouse, né?
O problema é que aquele cabelo de Mafalda dela também não ajuda.
Pois é. Ah, quando ela apareceu com ele soltão, quando ela deu de cara com a Imperatriz e Imperadora...
Pelo menos já sabemos que no século 23 tem chapinha.
Pelo menos isso.
Eu não gosto da Tilly, eu gosto da Killy, cara. A Killy eu gosto, acho maneira.
Mas pra mim eu perdoei a Tilly quando ela percebeu que a Japa era a Imperadora do Universo de Espelho, que ela foi e fez o gesto de saudação do...
É, a Michael não curtiu, não.
A Tilly é toda doida. E pra completar, ficou doidona no último episódio, né?
É, e você viu quem era aquele cara?
Clint Howard, de novo.
Exato.
Cara, já tem um feudo na franquia,
cara,
né?
Cara, Clint Howard sensacional, cara.
E reparou que o que ele tava bebendo era um ponche meio laranja, que era Trânia?
Exatamente! Do episódio da série clássica lá, o The Corbomate Maneuver, que ele era o molequinho.
Provavelmente era o Balok.
Cara, e o Clint Howard, ele é irmão do Ron Howard, né, cara, que tá dirigindo Solo agora, o filme que a gente tem altas expectativas.
É a quarta vez que o Clint Howard aparece em uma série de Star Trek. Ele apareceu em Deep Space Nine.
E Enterprise também.
Não sei se ele apareceu na...
Mas vocês não acham estranho os personagens do Universo Espelho serem muito bonzinhos? Não todos, é claro. Aquele não era, e a Imperadora não era. Mas o Lorca não era também. Mas o Sarek era bem bonzinho. O Vok também do outro... Bom, eles estavam todos fodidos ali também, né? Estavam todos oprimidos, e aí é fácil ser bonzinho, né?
Agora, aquele Sarek de cavanhaque foi tudo, né?
Tinha que ter, né, cara? Se tem Vulcano no Universo Espelho, tem que aparecer com cavanhaque, pô. Tá certo.
É, e depois, quando o Spock vira o Imperador, ele acaba sendo o Imperador mais bonzinho. Ele faz uma abertura, digamos assim, lá no Império, né?
Claro, né, cara? É que, tipo assim, o Universo Espelho não é todo mundo que é malvado. É a Terra que é um bando de filha da puta. O Spock, no episódio Mirror Mirror, ele não era necessariamente malvado. Ele era um pau mandado do Kirk. Era quase um vassalo. Tanto é que o Kirk Prime fez a cabeça dele, o que fez a merda depois quando viram no Deep Space Nine. Que os Klingons e os Cardassianos dominaram a Terra e escravizaram tanto os humanos quanto os vulcanos. Ou seja, o Spock Espelho fez merda.
Também não adianta ser bonzinho lá no Universo Mirror, é verdade.
Pois é! Não dá pra ser bonzinho lá, cara. Lá é convite pra apanhar.
Na série clássica, a gente tinha o Mirror Universe. Ele no Deep Space Nine, ele teve também vários episódios bem legais. Mas eu nunca ouvi falar dos olhos serem sensíveis à luz. Isso foi uma desculpinha esfarrapada que inventaram pra você descobrir que o Lorca não era o Prime Lorca, né?
É, eles tinham que inventar alguma coisa que justificasse ser fácil de identificar o Lorca como sendo o Lorca do Universo Espelho. Aí inventaram essa.
Vamos inventar que é todo mundo sensível à luz. E aí, na nave da Imperadora, a gente bota um monte de fachos de luz virados pra todo mundo, assim.
Pois é, né?
Tu não pode andar pelos corredores daquela nave sem dar de cara com uma porra de uma luz fortíssima na tua cara.
Mas aí é que tá. Se você assistir os episódios de Deep Space Nine, no Universo do Espelho, é tudo escuro. Todos os ambientes são escuros.
Verdade. O único ambiente claro que apareceu foi mesmo no episódio da série clássica, né? Porque limitação de verba também não dá pra fazer muito.
É verdade. Mas se for por aí, a própria Discovery já é passada no universo super escuro, que eu acho ótimo, aliás. Isso pra mim, isso é uma das críticas que fazem a série que não me incomodam. O fato dela ser dark, de ter muita guerra, porra, não quer ver, não vê. Mas, porra, essa é a história que estão contando.
Guerra por guerra, Deep Space Nine foi...
Exatamente, é.
Foi guerra 3 ou 4 temporadas direto.
É. Mano, você tá no meio de uma guerra, pô, você não vai ter...
Exato.
Pois é, Enterprise também teve uma guerra foda. Pois é. Os índios atacaram a Terra e o cacete. Isso aí faz parte do lore, né? O que eu acho que a primeira temporada poderia ter sido era uma guerra com os Romulanos.
Eles não tinham contato com os Romulanos nessa época. O primeiro contato direto com os Romulanos foi o Kirk. Até então, o contato era só por rádio.
É verdade, foi depois de 100 anos, é verdade. É. Mas, cara, uma coisa legal que eu achei que linkou um pouco com o Next Generation foi que o episódio da volta dessa mini-temporada foi dirigido pelo Number One, o Jonathan Frakes, que é o eterno Riker, né, cara? Um cara realmente deve ser gente boa pra caramba, né, cara? E aquele foi um dos episódios mais legais dessa temporada, eu achei. Bom diretor, né?
Ele é bom, cara. Ele manja, ele é um bom diretor, no fim das contas, produtor e tal. O episódio ficou muito legal. Eles tinham que amarrar as pontinhas de como que a Discovery foi parar no Universo Espelho, qual que eram os próximos passos que o Lorca ia dar pra tentar voltar pra casa, como que eles foram parar lá. E aí, nisso, eles tropeçaram nos tais dados da Valiant.
Não, a nave era Defiant.
Ah, sim.
Sim, que foi uma forma de conectar tanto a Discovery com a série clássica, quanto com o que aconteceu na Enterprise, naqueles dois episódios do Universo Espelho.
Esses episódios do Universo Espelho, especialmente o de Deep Space Nine, são muito fantásticos, cara. O de Enterprise eu também gosto.
É divertido ver o Archer Espelho se ferrar na mão da Sato, né?
Muito divertido. Eu gosto muito de ver o Capitão Kirk dando esporro no Chief, cara, no Chief O'Brien. É muito legal que eu tô aí. Cara, uma das coisas mais controversas que rolou nessa série foi quando o Tyler, que na verdade era o Vok ali, né, mata o Dr. Coburn, né, que era o parceiro do Stamets. O que vocês acharam disso? Foi gratuito? Não foi gratuito? No meu entender, assim, o Stamets continua igualzinho. Não, nem serviu nem pro arco do outro personagem.
Coitado da Albina.
Me pareceu que o Stamets ficou mais abalado quando o sócio dele morreu lá nos primeiros episódios, quando o parceiro dele profissional morreu, né? Que era o outro cara da outra nave, que tava testando os esporos também.
Da Glenn.
É. O que vocês acharam?
Cara, eu gostei do personagem, mas eu achei a morte meio desnecessária. a princípio. Mas, né,
a Nath ficou sem médico? Porra, não, ficou aquela outra médica lá no lugar.
Não, eles têm uma equipe médica.
Como todas as naves, menos a Voyager.
É, a Voyager, né, a Voyager teve um problema.
Na verdade, mas é, né?
A Voyager é foda, cara. Primeiro, no piloto morre metade da tripulação de uma nave, metade da outra. E não sobrou um médicozinho, porra. É foda isso.
A médico em Star Trek, você sabe que se você não for o top do top, você vai pra vala, né?
Vai pra vala.
Vai rodar.
Voyager, no primeiro episódio, o médico da Voyager já vai pra vala. Yeah. E eles têm que usar o doutor holográfico.
Sim.
Mas essa da morte do médico foi um troço assim tão... que mataram um personagem que ninguém se importava. Sabe qual é o problema? Você tem duas vertentes aí. Você tem a vertente de que é importante você ter representatividade, então vamos colocar um personagem que é uma minoria, se ele for duas minorias, é ótimo. O doutor é negro e é gay. Nossa, que importante, estou me sentindo tão representado. Beleza. Só que aí você tem outro grupo que fala, precisamos matar alguém e tem que ser uma morte significativa de um personagem importante. Quem é importante? Ah, esse cara aqui certo. Representa um monte de coisa, então mais gente se importa com ele do que o Alferes Expendable Smith, que é só mais um sujeito, que é só mais um. E aí o que acontece? Você acaba, pra criar uma morte que seja importante, você mata justamente a minoria que o outro grupo acha que é importante.
Pois é.
Porque se você tem um papel de destaque, você é sempre alvo. Por isso que ser marido ou mulher de personagem principal em série é roubada.
É fria.
Você vai ser sequestrado, morto, possuído por uma entidade alienígena, vai ser chantageado, não adianta, coisa ruim vai acontecer.
Verdade.
O que aconteceu foi uma tempestade perfeita. Só que como ninguém realmente se importava com o personagem, porque a turma da lacração não acompanha Star Trek,
claro que não.
Eles só ficavam espalhando, olha que máximo, veja, temos uma mulher negra no comando, finalmente, quanta representatividade, porque afinal de contas nunca viram Deep Space Nine. Não, mas eles só falam que é importante, não assistem. Sobrou pra quem assiste, e quem assiste também cagou e andou porque a gente não tinha ligação nenhuma com o personagem. Vê se matam a Uhura.
De jeito nenhum, né, cara?
Ninguém desenvolveu os personagens pra gente gostar antes de matar, né? É óbvio isso. E o problema é o seguinte, se você tivesse feito, seria muito mais impactante pra gente se eles tivessem desenvolvido um pouco mais o médico.
Pois é,
né? Pra na hora que ele morre, ele ser, porra, caramba. Por exemplo, sem querer ser aquele chato, fica o tempo inteiro falando do Orville, a médica do Orville, tudo bem que ela é capitã de Deep Space Nine lá na namorada do Cisco, ela é muito melhor desenvolvida, né, cara? Você sabe um pouco sobre a vida dela, você sabe de alguns detalhes.
Exato.
No caso do Dr. Kobe, você só sabia que ele era gay e que ele era médico, né?
Ele só servia como uma âncora do Stamets, que ele era o parceiro do Stamets, só isso.
Era o Dr. Tolkien.
Pois é.
Vamos ver se eu consigo ser cruel o suficiente. Sobre o Stamets.
Cara, vamos falar um pouquinho agora sobre o Stamets. É, o ator é um cara simpático e tal, mas o personagem em si, ele me parece bem raso também, cara, apesar dele ser um dos personagens principais da série. Os caras não decidiram ainda direito o que vão fazer com esse cara. Então, porra, ele é o cara dos sports aqui, porra, ele é o cara que resolve tudo. Mas, na real, eu achei o personagem dele no Mirror Universe mais, entendeu, focado, mais centrado do que ele.
Cara, ele é um personagem meio... Ele começou meio genérico, pra falar a verdade. Mas ele tem...
começou meio bravinho, né? Ele era puto,
ele era putinho, dava sermão na Michael o tempo todo, dava sermão na Tilly e tudo mais. Mas acabaram criando uma importância pra ele, ele basicamente virou o motor de salto da Discovery, que você não pode mais se livrar do cara, pelo menos não até a série dar o sumiço de vez no motor de esporas, porque aquela tecnologia tem que sumir, ela não pode ficar.
É, agora eles deram que botaram na geladeira, falaram, não vamos usar tão cedo enquanto a gente não conseguir uma outra solução.
Pois é.
Então agora eles meio que resolveram esse problema aí pra próxima temporada.
A Federação falou que não quer usar ele como motor, vamos desenvolver uma solução sintética. Enquanto isso, vocês usam dobra mesmo com todo mundo.
É, enquanto isso, vocês, entendeu? Vamos virar Star Trek de verdade. Esquece essa porra que vocês inventaram, que era muito legal, chamou atenção, mas tudo bem.
Pois é, deu mais problemas
do que
resolveu. Mas o Stamets, ele tem potencial pra crescer um pouco mais, principalmente agora que ele não precisa da justificativa dele ser o motor de salto da nave. Ele tem espaço para ser desenvolvido dentro da série, assim como todos os outros personagens que não são a Michael, ou a Tilly, ou o Saru, de serem desenvolvidos.
É, porque todos eles têm, tipo, uma página em branco, né? Pode ser o que você quiser. Porque, né, tá totalmente em aberto, assim.
Pois é.
O Saru, a gente sabe exatamente quem ele é, qual a atitude dele que funciona, qual a atitude que não funciona. Né? A gente sabe que o Kelpen ali foi bem desenvolvido. Uhum. Essa que é isso que a gente queria em todos os personagens. É que personagens bem desenvolvidos.
Essa temporada pro Saru foi muito boa porque serviu pra endurecer ele. Que ele começou como oficial de ciências...
Não, cara, mas se endurecer, a carne fica ruim, cara.
Eu acho que ele tá no ponto. Sabia que essa...
Tá no ponto, cara, os gânglios lá.
Como ele mesmo falou que ele se tornou um tanto intragável e a imperadora pôs sua prova.
Mas o Saru, cara, ele é um personagem que evoluiu também, né? Sim. Ele evoluiu, porque no começo ele era todo quadradão, ele não admitia, tipo, o que a Michael tinha feito. No final ele já entende tudo, por que que ela fez aquilo, né? Por que que ela tomou aquela atitude e por que estariam todos fodidos se ela não tivesse feito aquilo.
Ele, enquanto capitão interino, ele demonstrou muito mais carisma na posição de comando da nave do que ele tinha como um mero assistente de ciências ou o cara que ficava batendo cabeça com a Michael o tempo todo.
Number one, né?
Ali ele teve que mostrar serviço. É. Por isso que tem muita gente que não quer outro capitão na nave, quer que o Saru assuma de vez.
Eu acho que se for pra botar um capitão merdento, melhor deixar o Saru mesmo.
Pois é, vamos colocar quem? Outro genérico? Outro personagem qualquer? Um personagem novo? Não faz sentido. O Saru já foi suficientemente desenvolvido.
Pois é.
E mostrou as habilidades dele na cadeira de comando o bastante pra ele ser o capitão da Discovery. Não precisa de outro.
Pois é. Fora que é um ótimo ator, né? Tem um ator bom ali por trás da maquiagem.
Mas aí vocês estão esquecendo de um detalhe. Isso é uma série de TV e precisa de conflito.
É verdade. Tem que ter alguém que leve eles pra um caminho diferente, né?
Sim.
O Lorca fez muito bem esse papel.
Tem razão. O Lorca, como personagem, até a primeira metade, ele tava jogando na nossa cara todas as dicas de que tinha alguma coisa errada. A Almirante falou que depois do incidente da Buran, ele parecia outra pessoa. Ele colecionava armas. Ele era extremamente belicoso. Tipo, essas coisas não casam com a Frota Estelar. Como que esse cara é assim? Como é possível?
É, porque a gente caiu naquela desculpa de que ele era o capitão perfeito pra um tempo de guerra.
Pois
né?
É.
Ele era o capitão ideal.
Eu cansei de falar que em qualquer outra série ele seria o vilão.
Ele falou mesmo. E no fim ele foi mesmo o vilão.
É, no fim ele era o vilão, pelo menos daquele arco ali. É.
Porque na hora que a Michael tá conversando com a Imperadora, que ela começa a juntar as pecinhas, você vê... Filho da puta, tá enganou todo mundo. Aí que você vê que o Lorca era o do Universo Espelho o tempo todo e tava tentando tomar o trono da Imperatriz.
A Imperatriz Leopoldinense.
Como aparentemente que acontece muito no Universo Espelho.
Esse tipo de coisa que acontece em Star Trek Discovery. Eu sei que a gente já falou um pouco disso no primeiro programa que a gente falou sobre a série, mas até que ponto é relevante pra história de Star Trek Discovery ela ser irmã de criação do Spock, o Sarek tá ali por perto. Vocês acham que isso agregou alguma coisa séria, além de ser um fanservice?
Eu acho que precisava ter um certo grau de familiaridade pra gente se importar com a Michael até certo ponto. O que é estranho, porque até então os primeiros protagonistas das séries eram personagens novos, um background completamente novo. Na verdade, eu não sei por que a CBS quis fazer dessa forma.
É, a ideia acho que foi do Brian Fuller, né? Do showrunner original da série.
O cara que nunca termina e que começa.
É. Tá sempre pensando na próxima série que ele vai fazer, né? Já fez isso agora com American Gods de novo.
Já pulou fora de Amazing Histories, que o Spielberg tá fazendo pra Apple.
Já pulou fora também,
já, né? Já pulou. O cara não aguenta, velho.
Eu acho que ela ser filha do Sarek não acrescenta nada. Também não me ofende, porque o Sarek é um grande galinha que você vê que ele tem filho em tudo quanto é canto.
Mas ela não é filha, tem sentido.
De tempos em tempos aparece filho novo do Sarek por aí.
O Sarek, ele faz experiências sociais envolvendo a própria família, né, cara?
Exato. O que eu acho é que isso cria uma complicação desnecessária.
Pois é.
Porque agora a gente não sabe. Já ficou complicado o Cyborg nunca ter sido mencionado. Aí agora a Michael também nunca foi mencionado.
Se bem que, se você for levar em conta o jeitão do Spock, é até compreensível ele não mencionar. Porque no episódio que o Sarek e a Amanda aparecem pela primeira vez, quando eles estão indo pra Enterprise como embaixadores, né? Aí o Kirk fala alguma coisa sobre embaixadores e o Spock fala algo sobre os pais dele, né? Aí a conversa evolui de uma forma e o Spock fala... Jim, o embaixador é o meu pai. Até aquele momento, Kirk não fazia ideia. E o cara tava subindo pra nave.
É, ele não vai ficar falando da vida
ele
pessoal
dele.
Ele não
fala, dele, o Spock não fala nada da vida dele. A mesma coisa. Tá certo, foi um retcon pra encaixar o Cyborg no quinto filme, mas segue a mesma lógica. O Spock não fala nada da vida dele. Space, the final frontier. A hora que eles receberam o pedido de socorro, eu falei, ih, lá vem. Aí quando mostra o monitor do Bryce NCC-17, eu
filho, apareceu a NCC, eu falei, fudeu, só pode ser uma.
Não tinha outra, né, cara? Não tinha como ser outra. Eu já vi gente na internet reclamando que essa Enterprise não é a Enterprise original, porque ela tem luzes azuis demais. Mano, pô, é muito chato.
O pessoal não entende que a Enterprise original não era pra ser daquele jeito. O problema é que, pô, era o que o dinheiro deu.
Pois é. Agora eles vão atualizando.
Com certeza. É. Isso aí não me incomodou em nada, cara. O fato da Enterprise ser moderna e tá alucinante. Isso aí só me deu alegria. O detalhe é que antes deles começarem a filmagem em 1965, eles estavam com um modelo que tinha uma janela bem grande na ponte, né? E essa janela, ela, apesar de não ter entrado no, na versão que foi filmada mesmo da série original, ela foi mantida nesse novo design. Tá bem alucinante você ver a janela na ponte. Tá muito legal.
É o mesmo caso dos Klingons.
Ah!
Os Klingons da série, eles pareciam mais mongóis. Aí, quando foi pro primeiro filme, apareceu lá o Klingon com a testa. Cara, é limitação, é falta de grana.
E já teve Chile.
Claro que teve.
Mas a Enterprise do primeiro filme era daquele jeito que deveria ser a Enterprise.
Mas você vê que é o design da original e não puxou o design que usaram no, nos filmes novos da Timeline Kevin. Ainda tem o disco defletor projetado em vermelho e tudo mais. Tem os detalhes em vermelho nas lacelas. Tá tudo como a original, como a maquete que tá no Smithsonian.
A nova, velha Enterprise, ela é basicamente a Enterprise dos filmes, mas com as nacelles redondas.
É.
Eles atualizaram as nacelles pra ficarem redondas, pra dar o clima da série original.
Ah, dá pra fazer algumas brincadeiras ali com a Enterprise. Claro, eles vão ter que colocar um novo elenco.
Tipo, não dá, cara, pra você fazer o casting novamente do Spock, por exemplo. Não dá, não dá.
Não dá, chama o quinto, chama o quinto.
Tem que chamar o quinto. Se for pra botar, tem que chamar o quinto.
O quinto gosta de trabalhar em TV, tava fazendo um monte de série por aí. Não deve ser tão complicado chamar ele pra fazer o Spock na série.
Podiam chamar o Pike do cinema.
Pike... No cinema ele já tá velho.
É velho.
Agora, se fossem escalar alguém minimamente parecido com o Pike do piloto, tinha que ser alguém mais novo.
É verdade.
Os três personagens que todo mundo quer ver é o Pike, o Spock e a Number One. Principalmente a Number One pra saber se ela vai ter nome agora.
Cara, a Number One é sempre bom te lembrar que ela é interpretada pela Major Barrett, né? Que é a primeira dama de Star Trek.
Pois é.
E depois acabou interpretando a Luxuana Troi, também sensacional, né? Vários episódios engraçadíssimos.
Sim.
Né? É. Com o Capitão Picard e também com o Odo, né, cara? Porque depois ela acaba sendo namorada do Odo em Deep Space Nine. Essa mulher é foda.
Os episódios que ela aparecia era...
A mãe da Diana. Outra coisa que foi de arrepiar, não sei vocês, foi ouvir o tema original, né, do Alexander Courage tocando no final do episódio. O Jeff Russell, que é o compositor da Discovery, ele regravou especialmente o tema, cara, com uma orquestra de 74 pessoas.
Maneiro.
E uma cantora, Ayanna Raviv, que sensacional, cara. Essa cantora, ela fez aquele... É, muito foda. Cara, aí aquela hora é de chorar, né, cara? Tem uma galera que tava chorando antes já no discurso da Burnham, mas aí eu acho que não, né, cara? Também não é pra tanto, né?
Ah, mas o discurso foi bonitinho, vai.
Foi legal o discurso, We Are Starfleet, foi bonito. Na hora que apareceu o Enterprise antigo e começou a musiquinha...
O povo lá durante o discurso com as medalhinhas triangulares, até esses detalhes eles pensaram em reproduzir também. Isso foi legal. Uma coisa sobre essa fase final... Foi sobre o plano de gênio de explodir com clonos logo, né?
Cara, aquilo seria a coisa menos cara, federação aquilo, de todos os tempos.
O que impressiona é o Sarek que ter concordado com aquela maluquice.
O personagem, ele concordou, mas se você parar pra pensar, nunca o cara ia concordar com aquilo. Nunca, jamais.
Não é, The Needs of the Many.
Tem esse lado também.
Ok, em algumas ocasiões o Kirk também teria feito alguma coisa semelhante.
É, o Kirk
se bem
faria,
que a solução que a Michael apresentou no final do episódio foi bem Kirk-like, viu? Tipo, ok, nós temos uma bomba aqui, nós vamos deixar a solução na sua mão. Se vira aí, o que você vai fazer?
E vocês acham o seguinte, o poder da Lorel agora sobre Cronos e sobre os Klingons, ele é baseado naquela bomba que tá ali pra explodir a qualquer momento.
Exato.
Ela fez eles recuarem da guerra, que era, né, a coisa mais importante pros Klingons, é a dominação das outras espécies. Pelo menos que eu saiba. E, porra, que tipo de respeito essa mulher quer ter em relação aos outros Klingons? O medo é o suficiente pra dominar os Klingons? Eles vão ficar em paz? Vocês
acham? Acho que ela não quer respeito. Ela quer... A visão dela é manter os Klingons unidos.
É unificar, né?
Agora, como? Pra ela não faz diferença. Ela vai usar a ferramenta do medo pra manter os unidos? Vai. Tanto é que...
Deu certo.
Se você for considerar a cronologia posteriormente, deu certo. Tanto deu certo que Cronos continua lá no século 24, bonitinho. É. Com a bomba e tudo.
Ao contrário de Rômulus.
Pois é. Rômulus não teve tanta sorte.
Porra, cara.
Mas os Klingons perderam uma lua no século 24, que explodiu.
O que vocês acham que vai acontecer na segunda temporada? Vai ser do caralho? Vai ser mais Star Trek do que já tá? Já tá Star Trek suficiente pra vocês? O que vocês acham? Expectativas pra Discovery Season 2?
A minha expectativa é assim. Por enquanto, Discovery ainda tá patinando sobre gelo fino. Ainda não tá se encontrando como um Star Trek clássico. Foi legal essa primeira temporada? Foi. Como série? Foi. Teve seus altos e baixos como qualquer série. Toda série tem barriga no começo, até pegar um ritmo e ir embora. O problema é, como Star Trek, Discovery ainda tá devendo um pouco. Mas eles, como eles ainda vão filmar a segunda temporada só em 2019, essa vai aparecer no mais tardar só em 2020...
Parece que começa em abril agora as gravações, viu?
É? Vou adiantar? É. A informação que eu tinha ouvido é que eles iam começar a gravar só no ano que vem, que talvez a série só estreasse em 2020 de novo. Eles vão ter tempo pra corrigir esses detalhes e ajustar a série a um ritmo mais clássico, se essa foi a intenção da CBS e dos produtores da série. Que a gente tem que levar isso em conta, porque, de novo, eles têm que agradar a todos os públicos, não só os fãs velhos, mas também os fãs novos.
Eu acho que o primeiro episódio da nova temporada vai ser eles tentando e não conseguindo resgatar o Pike em Talos 4.
Não, eu acho que Qualos 4 foi 3 anos depois desse tempo. É, o...
Chamado em nome do Pike, mas não dizem que foi especialmente ele. É.
Se foi o evento de Talos 4, a cronologia foi pro cacete, porque, pelas contas, o fim da primeira temporada do Discovery está em 2257. O incidente de Talos 4 foi em 2260, 3 anos depois. Então, tem uma diferença de tempo aí. Agora, se eles forem fazer exatamente isso, aí eles vão ter que ajustar uma ou outra coisa. Por exemplo, tem a possibilidade do Kirk aparecer na série? Tem, porque nesse período de tempo, o Kirk já tá alocado numa nave como tenente.
É, eu acho que eles vão se prender ao cânone das séries mais do que a gente imagina. Uhum. Eles não vão querer ficar inventando mais coisas completamente fora.
Já basta o motor de esporos, né?
É, já basta o motor de esporos e o Saru, né?
Ah, uma raça isso daí eles fazem em todas as séries. Enfim.
É, isso aí, pois é, acho que faz parte. De repente, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer um... Pode rolar um extermínio de Kelpers. Espero que não, né? Porque eles são tão simpáticos.
Mas, de repente, eles ficam conhecidos como os Poplars.
Exatamente.
Pois é, né, cara? Que sacanagem, cara.
Isso foi cruel.
Manda mais. Mas assim...
O podcast não, entendeu? Depende, entendeu? A matança de Kelpers, nós... Se tratando de Kelpers, nós somos veganos, né, Cardoso?
Eu não sei, não provei um ainda.
Tá ótimo, cara. É, uma coisa que a gente não precisa esperar, que eu espero que a gente não tenha que esperar, é o Spock aparecer como CGI na próxima temporada, né? O Kirk que vai... Cara...
Não, eles não têm verba pra isso e não têm necessidade pra isso.
É, pois é, caro pra cacete, velho. Não, não dá pra bancar um CGI. Eles vão ter que escalar um ator mesmo.
E outra coisa que eu tava pensando aqui. Os Klingons, eles têm que ser infectados pelo vírus, né? Que vai tirar o omelete da testa a qualquer momento.
Não,
né?
Mas isso foi em Enterprise.
É, isso foi em Enterprise. Mas, porra, e como é que eles estão com essa então, cara agora?
Você quer que eu seja sincero sobre o que eu acho desse negócio dos Klingons com testa, Klingons sem testa?
Pode ser, claro.
Eu acho que aquele episódio de Enterprise explicando... como que tinha essa diferença entre os Klingons, foi um erro. Porque a gente podia muito bem viver com o fato de que os Klingons da série original eram daquele jeito por limitação de orçamento.
E eram mesmo.
E que a partir do primeiro filme, era pra eles sempre serem daquele jeito. que é aparentemente o que o Discovery está seguindo. Só tem uma linhagem de Klingon. Eles falam das 8 casas, todas as casas mandaram representantes, mas você não vê nenhum deles sem a crista.
Graças a Deus. Sabe qual é o problema? Agora o Vok vai transar com a Lorel e vai começar a nascer uns Klingons com testa lisa. Deve ser isso. Tô brincando, gente. A galera não vai levar a sério isso.
Eu acho que dava pra relevar o fato dos Klingons terem evoluído de sem crista pra com crista, como foi feito originalmente, sem ter feito aquilo que fizeram na Enterprise, porque ter feito aquilo acabou criando uma confusão do caramba, porque depois do filme você não vê mais os Klingons sem a crista na nova geração, você não vê na Voyager, você vê naquele episódio que o Sisko Yara volta no tempo, que gente, uma cena bem engraçada com o Worf, né?
O Worf com aquele chapéuzão, né, cara? É muito bom.
Os Klingons entram no bar e o Odo e o O'Brien olham. Aqueles são Klingons? Aí eles olham pra cara do Worf, tipo, como assim, cara?
Que porra é essa, cara?
Aí eles falam, eles são Klingons e é um assunto complicado que a gente não discute. Mas, cara, podia ter ficado só naquilo, sabe?
É, vamos falar sobre que tipo de capitão você quer pra próxima temporada. O capitão Vulcano?
Nossa, né? Que tédio.
Seria bem chato, né,
pois
cara?
É,
se bem que tá faltando um Vulcano na ponte.
É, o Sarek vai ficar ali, o Spock, né, quem sabe?
Não, o Spock não. O Sarek seria interessante, mas ele não tem perfil de capitão da frota. Ele atua melhor como conselheiro, embaixador, que é pra isso que ele serve. Bom, como eles falaram que eles estão indo pra Vulcano buscar um capitão,
pois é.
O mais provável é que seja de fato um Vulcano ou alguma outra espécie que tá estacionada lá. É. Seria interessante ver um andoriano como capitão? Talvez. Talvez seria interessante ver isso. Telarita? Muito improvável.
Outra cada vez humana, que a gente fala disso, me dá mais vontade que o Saru seja um capitão mesmo. Que
é. Pois é, né, cara? Já tem um cara fodão ali, alienígena, fodão ali na ponte, cara. Podia muito bem ser o Saru. Se os produtores da série quiserem fazer algo diferente, se não for um Vulcano, seria algum outro alienígena pra ser o capitão. Eu acho que vai ser um Vulcano. Agora, se vai ser um personagem novo, não tem muitos Vulcanos que a gente conhece, é um novo.
O Tuvok, nessa idade, deve ser...
O Tuvok é bem velho em Voyager, mas acho que nessa época ele nem devia ter nascido ainda.
O Tuvok serviu com o Sulu.
Tuvok serviu com
o
Sulu.
O Tuvok tava na ponte da Excelsior.
Tuvok, ele nasceu em 2264 e não nasceu ainda. Porque a série se passa em 2257 agora.
Enfim, mas era um personagem, seria um Vulcano, assim, legal, assim, com perfil de liderança, por exemplo.
Seria interessante.
O Capitão Lorca era um puta capitão, né? Ele é o capitão de guerra, o capitão controverso, mas você olha pra cara dele e fala, pô, capitão.
Ele é um capitão que funcionou na primeira metade, né, cara?
A Georgiou era uma puta capitã também, dois grandes atores.
Também. E ela pode voltar.
Ela pode voltar, mas não pra capitã, porque ela é maluca.
Não, ela virou uma renegada agora. É a imperadora, não esqueça.
O que a imperadora vai tentar fazer agora é voltar pra realidade dela pra tomar o poder novamente. Ou então tentar criar um império novo, sei lá, alguma coisa assim.
Tô vendo
assim,
ela criar um grupo de renegados, bandidos, e dar trabalho pra federação nas próximas temporadas. Eu vejo ela aliada com o Mudge, depois do que fizeram com ele, né, nessa série.
Pois é, o Mudge, né? O Mudge, a gente viu essa mania de Discovery de pegar personagens clássicos e trazer pra essa realidade de 10 anos antes, né, da Enterprise, nesse futuro, nesse passado futurístico aí.
Não era problema trazer o Mudge pra mim. O problema foi eles terem descaracterizado ele.
Tem coisas que não podem ser mexidas, né? Espero que eles saibam disso. Quem vocês acham que poderia ser reciclado, assim, e não ficar esquisito?
Como o Cardoso falou, poderia passar um episódio no planeta nazista, de boa.
Não.
Sem problema nenhum.
Não.
Ô, Cardoso, você acha que um episódio com os Adonais caberia antes do Kirk? Ou ele foi o primeiro contato com eles?
Eu acho que não.
O Kirk fez uma série de primeiros contatos, por isso que você limita muito quando você vai trabalhar com espécies que ele encontrou na série.
Pois é, por isso é que esse timeline é tão controverso, né? Mas...
É, a questão é de fazer direito. Fazendo direito, eles conseguiram fazer um ótimo episódio de Enterprise com Borgs.
É mesmo, né, cara?
Tem razão.
Apesar de ser totalmente contra tudo, né, os Borgs aparecerem lá atrás, ficou bem maneiro mesmo.
Eles fizeram de um jeito que fez sentido eles aparecerem em Enterprise, né? E não zoou com tudo que eles já tinham feito nas séries anteriores. Se eles fizerem de um jeito que dê pra encaixar uma história legal, mesmo com elementos que já foram usados na série clássica, eu acho que dá de boa. Agora que eu tava lembrando, sabe uma coisa que eu gostaria de ver? Era o primeiro capitão da Enterprise, o Robert April, como ator pela primeira vez. Porque ele tá vivo no tempo da Discovery ainda. Ele já apareceu velhinho na série animada. Ele não ia estar tão velho no tempo da Discovery, apesar de já ser um Comodoro. Eu acho que seria interessante fazer um link, trabalhar com o April, fazer ele aparecer no episódio. Ou até com o Archer, que até onde a gente sabe tá com mais de 100 anos, mas ainda tá vivo. Podia fazer uma participação com ele.
Isso é ser do caralho, isso eu acho maneiro. Se aparecer o Archer lá, ia ficar maneiro. E a T'Pol, imagina?
Pois é, o Bakula tá baratinho, acho que dá pra convencer ele a fazer uma pontinha.
É, eu acho que eles não vão fazer, eles citaram ele lá, eu acho que ficou por isso mesmo, mas seria maneiro.
A gente sabe que ele tá velho.
Eu acho que ele já tá velho demais pra...
A não ser que ele fosse tipo o McCoy quando ele aparece no Next Generation, isso, que ele já tem 200 anos.
Eu acho que é mais jogo, alguma viagem no tempo, uma anomalia temporal pra enfiar o Archer do que botar ele velho.
É justo, é justo. Precisa também.
É, porque isso é maneiro também. Porque dá pra botar até o...
E aí dá pra você fazer aquela coisa toda emocional de mostrar pra ele o que, que a federação se
tornou. Pois é, né, cara? É uma boa sacada. E outra, a gente tá falando de viagem no tempo. Tem que ter episódio de viagem no tempo.
Isso vai ter. É que essa temporada eles pareceu que eles sabiam exatamente onde que eles queriam ir, né? Então, eles foram até a metade com aquela a trama da guerra e depois da metade o Mirror Universe e agora liberaram, né? O caminho tá pronto pra fazer Star Trek de verdade. Vamos ver se começa agora. Eles
provavelmente
agora,
vão inventar mais um arco pequenininho pra dar justificativa de seguir da forma como seguem a forma que fazem séries hoje em dia. Mas nada impede a adotarem um formato um pouco mais semelhante às séries clássicas e adotarem e passarem a abordar um problema por episódio.
Eu nem quero isso, não, isso aí não me incomoda. Foi maneiro ver essa guerra até onde ela foi e acho que ela acabou de uma maneira bem simples e tal, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas eu gostaria de ver, tipo, outras coisas acontecendo. Não precisa ser uma coisa única, não. Nem precisa não ser guerra. Pode ser guerra também. Eu só quero ver uma coisa mais Star Trek, assim. Eu acho que a gente tá nesse caminho. Eu acho que eles terminaram a temporada nesse clima. Tipo, Star Trek. Nós somos Star Trek. We are Starfleet. Pois é. Isso aí é foda. Galera, lembrando aqui que a gente tá falando de Enterprise, tá falando de Deep Space Nine, tá falando de Next Generation. A gente vai gravar programas sobre cada uma dessas séries. São nossas séries favoritas, a gente ama e a gente vai falar sobre elas. Inclusive Enterprise, que nem todos os Trekkers gostam, né?
Eu gosto.
Pois é. Isso aí, nós somos Team T'Pol e nós somos Team Capitão Archer. E...
Pois é, time em uniforme com bolsos.
Isso, aquele uniforme é bem legal. Aliás, o uniforme de Discovery lembra um pouco aquele uniforme clássico de Enterprise, né? Sim. Teve essa sacada.
A gente prefere um futuro que tem bolsos e chapinha.
Absolutamente, com certeza. Falando nisso, vai ser interessante quando mostrarem a tripulação da Enterprise e o uniforme que eles vão estar usando.
É...
Que até agora, todo mundo da Federação usa aquele uniforme azul com os detalhinhos nas ombreiras. Agora...
É, a gente tem que estar usando o uniforme azul. Não tem como ser outro, no momento, né? Mas tudo bem, a gente sabe que os uniformes vão evoluindo, alguns vão, né, evoluindo e vão decaindo também, mas enfim.
É, vira a camisa vermelha.
Cara, tem que ter a piada, pô.
Triste, né, cara, porque no Deep Space Nine eles trocam de uniforme no meio da série e no Voyager não dá pra trocar, né, porque eles estão lá no quadrante Delta, né, cara, como é que vai arrumar um uniforme novo?
Não tem nem como, né, cara.
Ah, sintetiza.
Eles tinham que saber que tinha mudado, né, primeiro.
Pois é.
Pô, depois que eles encontram com o Barclay lá e aí eles poderiam ter mudado de uniforme.
Tem razão.
Não. Eu tava vendo uma apresentação da Marina Sirtis dela dizendo que odiava a roupa da Conselheira Troy, porque tinha que usar cinta, espartilho, ficar em academia, e aí ela não podia se dobrar porque a roupa não funcionava. Aí ficavam trocando de roupa pra ela.
Decotão.
Cada uma era pior que a outra. Até que na quarta ou quinta temporada ela reclamou, que ela vivia reclamando, mas aí ela botou um uniforme. Aí ele falou, não, vamos fazer esse episódio de uniforme, que foi o que aquele capitão novo assumiu quando Picard tava prisioneiro dos Cardassianos. E aí ele mandou a Troy botar o uniforme. Aí todo mundo, nossa, como você ficou bonita de uniforme, tá perfeito. Por que que você não usou isso antes? A gente teria economizado milhares de dólares de figurino.
A partir daí, ela até brinca que a partir da hora que ela botou o uniforme, começou a usar o cérebro. Isso. Ela começou a comandar a nave, começou a ir em away mission.
Exatamente.
Que ela não fazia.
É que ela falava que se você mostra os peitos, não pode usar o cérebro.
Exatamente.
Maldade, cara.
Cara, e ontem a Marina Sirtis e o Stamets estavam brigando no Twitter. Twitter, né, cara? Porque postou uma foto falando, eu não sei o que, essa é a melhor atuação de todos os tempos. E ela falou, não.
Ele só falou assim, que era um grande elenco. Aí a Sirte tomou a dura e falou assim, não, a minha tripulação é a melhor. Falou, cara, ele não quis dizer isso. Ele não quis falar que a dele era a melhor. Ele falou,
aí apareceu o Bill Shatner, cara, metendo o pé na... O Bill Shatner apareceu, acho que flashando total. É, rapazinho, vem cá, que não sei o que lá, vai acabar o teu buraco.
O Bill Shatner também, puta merda, velho.
Tu não vai mexer com o Bill Shatner, meu amigo, né?
Mas aí que tá, ninguém mexeu com ele, cara. O velho tá doido, cara. Pelo que justamente não falou nada demais, cara. E não falou no sentido de zoar, mano. Mas sei lá, foi mal interpretado. Twitter, né? Twitter é assim, cara.
Por mais que a gente não saiba o nome de metade da tripulação, ele tem que gostar, né, cara? Ele tá ganhando dinheiro dele ali. Ele tem que defender o peixe dele. Então é isso, galera. Nós gostamos da primeira temporada de Star Trek Discovery. Se a gente tá falando mal de uma coisa ou outra, é porque a gente quer que a série seja muito melhor na próxima temporada. Nós todos somos trekkers de coração. E, pô, cara, a gente só quer o melhor pra série. Então, se você ouviu o nosso programa e discorda de alguma coisa, concorda com alguma coisa, comenta nas redes sociais usando o hashtag SJMB, Sala da Justiça do Meio Beach, e a gente vai ler o teu comentário aqui no próximo programa.
E lembrando que colaborem com o crescimento do nosso site, com a manutenção dos nossos podcasts, com o Padrim do Meio Beach, que agora nós abrimos, finalmente, atendendo a pedidos. Sim, estamos passando a sacolinha! Se você gosta dos nossos textos, se gosta dos nossos podcasts, ajude a gente, colabore, entre com sua quantia mensal. Nós também estamos estudando outras formas de contribuição.
Não,
como as pessoas estão falando.
Não, a gente aceita PicPay, a gente aceita PayPal, a gente tem conta em banco. Pode, se quiser colaborar, não tem problema. Quiser colaborar com a gente, com o Contraditório também, sim, conteúdo de primeiríssima qualidade. É isso, galera. Até semana que vem e viva muito e prospere.
Com certeza. Até a próxima semana, galera.